No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
PRF apreende mais de 900 quilos de skunk em caminhão no Maranhão. Governo do Amazonas terceiriza a administração de rodovias estaduais. Debate na COP destaca vantagens da produção do café. E mulheres participam de painel sobre a defesa dos mares.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira falando que a Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 900 quilos de skunk em um caminhão na maior apreensão de drogas já registrada no Maranhão. Emanuele Araújo traz as informações.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 924 quilos de drogas identificadas preliminarmente como skunk em ação integrada com a Receita Federal do Brasil e a Polícia Civil do Maranhão. A droga foi encontrada no interior de um caminhão na BR-222, no município de Bom Jesus das Selvas, cidade que fica a 465 quilômetros da capital. Essa é a maior apreensão de drogas pela PRF do estado do Maranhão. No quilômetro 583 da rodovia federal, equipes da PRF abordaram o caminhão que estava estacionado. O condutor, de 51 anos, alegou que havia parado devido a problemas mecânicos e que aguardava o proprietário do veículo levar os equipamentos necessários para a manutenção. Quando questionado sobre a carga transportada, ele não soube informar o nome da cidade em que teria realizado o carregamento e não portava o documento fiscal. Diante disso, os policiais decidiram inspecionar a carga e, ao realizarem a busca no veículo, localizaram vários fardos contendo substância com odor e características semelhantes ao entorpecente cannabis, em sua variação conhecida popularmente como skunk. O condutor informou que foi contratado para retirar a carga em Manaus e que receberia R$30 mil pelo transporte. Logo em seguida, na altura do quilômetro 603 da mesma rodovia, outra equipe da PRF identificou um veículo realizando manobras perigosas, como ultrapassagens proibidas, o que chamou a atenção dos policiais. Ao abordar o veículo, os dois ocupantes informaram que estavam indo acompanhar o reparo de um caminhão. Após a verificação por parte dos policiais, foi constatado que se tratava do mesmo veículo que transportava a droga. Os dois homens, de 33 e 29 anos, possuem passagens pela polícia por homicídio, tráfico de drogas e roubo. Eles foram identificados e encaminhados juntamente com o condutor do caminhão para a Polícia Civil. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação contra um esquema de envio ilegal de ouro extraído de garimpos em Roraima. Os detalhes com Denifer Costa.
A ação, batizada de Aurumissum, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em endereços de Roraima e São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de bens avaliados em mais de 5 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que empresas de transporte escondiam o ouro em cargas comuns e utilizavam documentos falsos para passar com material por fiscalizações, inclusive em aeroportos. O grupo ainda contava com intermediários financeiros para movimentar os valores e ainda tentar dar aparência legal ao minério retirado de áreas de garimpo. O garimpo ilegal é uma ameaça permanente às terras indígenas em Roraima, especialmente à terra Yanomami, a maior do Brasil. Relatórios mostram que garimpeiros continuam atuando dentro dessas áreas, provocando impactos ambientais, sociais e econômicos. A extração ilegal de ouro costuma deixar um rastro de destruição. Florestas devastadas, rios contaminados por mercúrio e conflitos com comunidades indígenas. O combate a este tipo de crime segue como um dos principais desafios dos órgãos de fiscalização no estado. Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Governo do Amazonas deve terceirizar a administração de rodovias estaduais. A concessão tem a duração de 30 anos. Saiba mais com Bruno Elander.
O governo do Amazonas vai terceirizar a administração de 5 rodovias estaduais por pelo menos 30 anos, ao custo de R$ 13,250 bilhões. A informação consta na consulta pública 001 de 2025, aberta na última quarta-feira, dia 12. A concessão está dividida em 3 lotes. O primeiro tem apenas a M010, que liga a Manaus a Itacoatiara, e o valor estimado é de R$ 5 bilhões. O lote 2 é o da M070, que vai de Manaus a Manacapuru, e deve custar R$ 3,1 bilhões. Por fim, o lote 3, de R$ 5,130 bilhões, contempla as rodovias AM254, que liga a BR-319 a Altazes e Nova Olinda do Norte, a AM352, Manacapuru-Novo Airão, e a AM363, que vai de Silves a Itapiranga. A consulta pública vai colher sugestões e contribuições para o aprimoramento dos documentos que integram o projeto para a parceria público-privada na modalidade concessão administrativa para a operação, restauração, conservação e manutenção do sistema rodoviário. Os interessados em fazer sugestões devem acessar o site da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos, o cada.am.gov.br. O prazo termina no dia 11 de dezembro. O governo do estado afirma que a concessão da gestão para a iniciativa privada vai proporcionar maior eficiência e redução de gastos ao poder público. Conforme o governo, ainda não haverá cobrança de pedágio aos usuários. O contrato prevê que a concessionária pode complementar as receitas com publicidade ao longo das estradas, acessos para serviços, cobrança pelo uso da faixa de domínio e outras fontes permitidas pela legislação, menos o pedágio. Da Rádio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Seguro Defeso beneficia pescadores no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Ministérios do Turismo e do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançam Trilha Amazônia Atlântica na COP30. A nova rota tem mais de 400 quilômetros e se torna um importante produto turístico para a região amazônica. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançaram na COP30 em Belém a Trilha Amazônica Atlântica. Com 468 quilômetros de extensão, a rota se consolida como um produto turístico estratégico que convida visitantes a uma imersão profunda na cultura e história e biodiversidade do estado do Pará. Ana Carla Lopes, ministra do Turismo em exercício, destacou a importância do lançamento durante a COP30 e o processo de construção da trilha, no qual o trajeto pode ser feito a pé ou de bicicleta, por estradas de terra, florestas, campos naturais bragantinos e o litoral amazônico.
E lançamos lançar a maior trilha da América Latina aqui em Belém, na COP30, depois de 5 anos de estruturação, capacitação, é um motivo de muita alegria, muita honra, muita felicidade mesmo, porque é uma trilha que já deu certo, é uma trilha que passa por 17 cidades, é uma trilha que tem mais de 450 quilômetros de extensão, é uma trilha que pode fazer caminhando, pode fazer de bicicleta, e eu tô fazendo desafio pra gente que faça também de skate. Mas brincadeiras à parte, essa trilha, ela vem do coração, ela vem de quem lá na ponta, em comunidades diversas, porque passa por 13 comunidades locais.
Além de ter um percurso que conecta atrativos históricos, áreas protegidas e comunidades tradicionais, a trilha é uma oportunidade para fortalecer o turismo local dos territórios, como reforça Ana Carla Lopes.
Então, com a trilha, a gente consegue trazer mais desenvolvimento, porque emprega mais gente, capacita mais gente, de uma maneira completamente sustentável, porque não derruba mata, não abre estrada, ainda faz o quê? Promove o turismo, ida e volta. Então, a trilha já está, inclusive, sendo utilizada, tá? Ela está toda sinalizada, de ponta a ponta, inclusive para o Círio de Nazaré. E por meio da trilha, que muitas vezes as pessoas iam na estrada, correndo risco, com os carros passando do lado, agora a pessoa pode fazer a caminhada para o Círio de Nazaré, ou voltando para sua cidade, por trilhas de manguezais, de árvores, aves. Isso é muito legal.
O ponto de partida da trilha amazônica é o Centro Histórico de Belém, seguindo por parques urbanos e trechos de mata até a Vila de Caraparu. De lá, o caminho avança para Castanhal, passando por 4 territórios quilombolas e continua pela histórica Estrada Belém, Bragança até Capanema. Depois segue para Nova Olinda e cruza os Campos Naturais Bragantinos, passa por Bragança, Augusto Corrêa e chega a Viseu, na fronteira com Maranhão. No ponto final, os visitantes encontram a vista privilegiada da floresta amazônica a partir do mirante da Serra do Piriá. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Debate na COP destaca vantagens da produção do café no bioma Amazônia. A iniciativa tem se fortalecido na região. As informações com Laysa Maia.
Debate na COP30 destaca vantagens da produção no bioma. Um produto que vem conquistando prêmios e mercado no Brasil e no exterior. Virou motivo de orgulho para os amazônidas e tem grande potencial de unir preservação e desenvolvimento. E na COP30 se apresenta como parte da solução para recuperar áreas desmatadas e gerar renda para quem cuida da floresta. Dante Tavares, assessor técnico da Cooperacre, falou no evento da Conferência do Clima sobre os benefícios que a produção do café tem gerado.
A Cooperacre trabalha tanto com o extrativismo dos produtos que tem na floresta nativa, quanto ela trabalha também com a restauração através de sistemas agroflorestais. E o café robusto amazônico vem como um produto que se adiciona a essa cesta, porque ele tem uma força em nível local, nacional e internacional. O mundo inteiro toma café. Entende-se que com princípios que a cooperativa já vem trabalhando, ele vai ser cultivado em áreas já desmatadas historicamente e muitas delas degradadas. Então ela restaura, portanto ela é parte do que a gente chama soluções baseadas na natureza. E ela fortalece a sociobioeconomia da Amazônia.
A produção de café na Amazônia já é uma realidade. O desafio agora é expandir essa produção com sustentabilidade e agregar valor para aquecer os negócios. Da Rádio Verdes Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seguro Defeso beneficia pelo menos 380 pescadores no Careiro. A pesca comercial fica suspensa nesse período e as fiscalizações devem ser intensificadas. Acompanhe com Derleia Oliveira.
Pelo menos 380 pescadores da colônia de pescadores E49 estão se preparando para receber o Seguro Defeso, benefício que garante renda aos trabalhadores durante o período de reprodução das espécies. A presidente da colônia, Crícia Cavalcante, destaca o número de pescadores atendidos e reafirma a importância do benefício.
Uma base de 380 pescadores que irão receber este benefício, ao qual vai trazer um giro muito grande, né, na economia de nosso município, movimentar o comércio local, a qual também este benefício do seguro defeso traz uma segurança para as suas famílias, né, as famílias dos pescadores, e ajuda a garantir a compra dos seus alimentos.
Crícia também orienta os pescadores sobre a importância deste período para a regeneração das espécies, permitindo que os rios recuperem seus estoques naturais.
Vinha orientar, né, e dar o alerta para os nossos pescadores que respeitem este período de reprodução dos peixes, que é o tambaqui, aruanã, o surubim, capararia, matrixã, a sardinha e o pacu. Então, pois essas espécies estão em seu momento de reprodução neste período. Por isso, há esta suspensão de atividades para os nossos pescadores, para a pesca comercial.
Os pescadores devem ficar em alerta e cumprir as normas, pois a fiscalização deve se intensificar visando a preservação das espécies. Da Rádio Castanho FM no Cariri, no Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Mulheres participam de painel sobre a defesa dos mares e justiça climática de gênero na COP30. Os detalhes com Janaína Souza.
As mudanças climáticas não afetam a todos da mesma forma. É na linha de frente da defesa dos oceanos e dos chamados maretórios, que são as áreas costeiras e marinhas que sustentam comunidades inteiras. Estão as redes de mulheres. Organizadas em coletivos de pescadoras, marisqueiras e ativistas, essas mulheres têm um papel crucial. Elas não são apenas as mais impactadas pelas crises climáticas, enfrentando perda de renda e de segurança alimentar, mas são também as guardiãs de saberes tradicionais essenciais para a conservação marinha. Um dos pilares dessa luta é a justiça climática de gênero. O movimento exige que a perspectiva de gênero seja central nas políticas climáticas, reconhecendo que as mulheres do mar precisam de participação plena nas decisões e de recursos para adaptação e mitigação. Essas mulheres estiveram presentes durante um painel na Conferência pelo Clima, como Núbia Cristina, cofundadora da Rede de Mães do Mangue e coordenadora da Rede Cuíra, e destacou a importância da representatividade feminina de base nos eventos da COP30.
Estar participando de um evento desse, juntamente com todas essas mulheres engajadas, é muito importante porque reforça a nossa prioridade de estar nesses eventos e a nossa importância nele. Porque é um evento onde não são mulheres empresárias ou então mulheres de classe alta, não. São mulheres da base. E a única pessoa que pode representar a base é alguém de dentro dela. Porque nós somos mulheres que vivemos dentro dos nossos territórios, nós sofremos as mudanças climáticas na pele. Então, nada melhor do que levar nossas problemáticas nós mesmos. Então, esse é um evento muito importante porque a gente vê que em diferentes territórios, mas são as mesmas lutas, nós lutamos pelos mesmos direitos, que é de melhoria de vida, que é políticas públicas que possam preservar o nosso território, deixar ele em pé. Nós somos mulheres de mangue, mulheres de floresta.
Com informações da COP30 em Belém do Pará, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Turismo de base comunitário e regenerativo tem se tornado caminho para um benefício local. Mais informações com Yane Silva.
No Brasil, o turismo está passando por uma profunda transformação. A ascensão dos modelos de turismo de base comunitária e turismo regenerativo aponta um futuro onde a atividade não apenas minimiza impactos, mas ativamente gera melhorias e fortalece os ecossistemas e as populações locais. Esse tema foi abordado na Zona Verde durante um painel na COP30, Turismo Regenerativo, Sociobioeconomia e Gastronomia, liderando um novo modelo de desenvolvimento. O chefe Saulo Gemes, embaixador gastronômico da ONU Turismo, explica sobre o assunto.
O painel hoje foi bem interessante, que ele, além de turismo gastronômico regenerativo. Saber como a gente pode utilizar, devolvendo e cuidando de onde vem, né? Que é mais importante ainda. E para isso, eu já faço um trabalho há mais de 16 anos, onde a gente é 100% participativo nas comunidades pesqueiras, extrativistas, produtoras de hortifruti, por exemplo, dos nossos alimentos. Porque assim a gente consegue conhecer a realidade, contribuir para ela e saber o que a gente pode escalonar, o que pode usar em determinada época, o que não pode usar. E o turista também quer conhecer isso, quer saber de onde vem o alimento, de onde vem o peixe que está na mesa do restaurante. Tudo vira turismo. Então, só que é um turismo consciente, respeitoso, sustentável e regenerativo. Esse é o mais importante. E o Pará tem todas essas qualidades para fazer, só basta a gente estar realmente em diálogo, de mãos dadas e caminhar para o mesmo lado. É uma culinária que não só tem sabor, como tem história e tem sustentabilidade.
Renata Cabreira, autora do livro Do Campo à Mesa, Biodiversidade como Caminho para o Futuro, que também é pesquisadora de cultura alimentar, agroecologia e turismo sustentável, também esteve participando do painel.
Bom, a gente sabe que florestas e comunidades tradicionais têm um papel fundamental na contribuição para a gente combater as mudanças do clima, e a gente tem que colocar essas pessoas no centro. E o turismo vem como um grande aliado, sobretudo porque é uma fonte de renda para as populações, e que a gente possa valorizar tudo que a gente tem de maravilhoso nesse Brasil. Eu convido a todos para juntos a gente comer toda a diversidade que tanto contribui para manter a diversidade das nossas frutas e espécies nativas.
Com informações da COP30 em Belém, no Pará, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.340 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Denifer Costa, Daniela Pantoja, Bruno Elander, Laísa Maia, Janaína Souza e Anne Silva. Edição da Leôson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente feriado.